É importante fazer esse resgate, porque as pessoas estão ofendidas com as coisas que vêm sendo ditas aqui dentro. Obrigada. Tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade.
Obrigada, e consulto se o professor quer fazer algum comentário no minuto que Vossa Excelência tem. Eu quero dizer também que houve um problema aqui na mesa com o tempo, e o doutor Eduardo terá no final também descontado. Então, com a palavra.
Doutora Janaína, agradecendo os seus comentários, eu só queria deixar claro o seguinte: eu acho que no caso do Ministério da Educação, e eu tenho essa convicção, evidentemente que não acompanho os outros, veja só, nós tivemos um decreto de 1.600.000 para o Ministério da Educação. Nenhum aumento de limite, tivemos contingenciamento. Então, eu entendo aí que nós não podemos falar que teve autorização para gastos. No caso do Ministério, nós não tivemos. Nós tivemos uma possibilidade de gestão. Também, por dever de justiça, tenho que dizer, e não retirando aí a responsabilidade do Ministério da Educação, que tem que analisar o que é pedido. Quando nós encaminhamos para a SOF, a SPO tem uma clareza do que está pedindo, não é? Da relevância, da importância, para que os programas caminhem. E da mesma forma, a SOF, quer dizer, quando chega na excelentíssima senhora Presidenta da República, é um processo que foi analisado por diferentes técnicos de diferentes setores. Então, a Presidenta não está fazendo nada que ela demandou que fosse feito. Foram pleitos técnicos que passaram por crivos técnicos no Ministério da Educação, no Ministério do Planejamento e, com certeza, na Casa Civil também. Então, é só por um dever de justiça para dizer que essa é a tramitação técnica dos processos.
Muito obrigada, e eu agradeço ao professor e passo a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso.
Agradeço, senhora presidente, saúdo a nobre testemunha, cumprimento pelo depoimento, e afirmo que entendo a razão pela qual a acusação sustenta que as testemunhas são inúteis. Os depoimentos que tivemos ontem e que temos hoje são absolutamente demolidores das acusações feitas. Natural, portanto, que a acusação, mantendo o esforço de sustentar suas teses, não goste de ouvir as testemunhas. E por que digo que o depoimento de Vossa Senhoria é demolidor? Uma das acusações, e quero observar, a defesa se atém exclusivamente ao objeto do processo. Não faz comentários políticos, não faz acusações difusas. A defesa não tem medo de enfrentar as denúncias. Me atenho a elas, porque sei que as denúncias são inconsistentes. Não preciso trazer nada mais para os autos para demonstrar a improcedência do que se alega. E por que nesse caso o depoimento de Vossa Senhoria é demolidor? Em primeiro lugar, afirma-se que não havia base legal para o decreto ou para os decretos, os quatro decretos de suplementação de créditos baixados por Sua Excelência, a senhora Presidente da República. A base legal que se discute, se existe ou não, é o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2015, e lá se afirma textualmente que esses decretos poderiam ser baixados desde que houvesse compatibilidade com a meta fiscal. A acusação diz que não havia base legal porque diz que era incompatível com a meta fiscal aqueles decretos. A defesa sustenta que era compatível porque, no momento em que foram feitos remanejamentos, baixaram-se decretos impedindo os gastos. Essa é a tese que temos sustentado. E o depoimento de Vossa Senhoria confirmou isto. Aliás, até para minha surpresa, não é que os decretos ensejaram gastos que comprometessem a metas fiscais. No ano de 2015, houve redução do que o senhor poderia gastar. Portanto, a tese da gastança gerada por esses decretos foi colocada por terra, pelo depoimento de Vossa Senhoria. Por terra. Não houve gastança nenhuma por causa desses decretos. Se dirá, não, essa é apenas uma única unidade que recebeu o decreto. É verdade, o MEC é apenas uma única unidade. Mas os decretos se referem, na sua totalidade, a 70% ao MEC. Se pegarmos tudo aquilo que foi gasto nos decretos, 70% é do MEC. O resto é 30%. Então vejam como é impactante a fala de Vossa Senhoria. Dos decretos todos, 70% eram para o MEC. E disto, nenhum centavo a mais foi gasto. Ao contrário, houve redução de gasto. E o que é pior, a intencionalidade que a defesa diz, a má-fé que houve da senhora Presidenta da República, aliás, uma má-fé que derivaria de conversas que a Presidenta tinha com o secretário do Tesouro anterior, agora hoje já foram incluído o novo também. Mas esta má-fé caiu por terra quando Vossa Senhoria demonstrou claramente que os decretos foram baixados em relação ao MEC por uma decisão de quem? Do Tribunal de Contas da União. E Vossa Senhoria citou o acórdão que tenho aqui em mãos, o acórdão 2731 de 2008, que no item 931 diz: determino aos Ministérios da Educação e do Planejamento que definam rotinas sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decretos de suplementações orçamentárias para as unidades. Determinou! Ou seja, que decisão teve a senhora Presidente da República em baixar esses decretos para o MEC, que 70% das verbas e todos os decretos vinham deste acórdão? Onde está a intencionalidade? Onde está o comprometimento da meta fiscal? Onde está a gastança que esses decretos geraram? Por isso, a acusação teme testemunhos. Claro, eu se estivesse do lado da acusação, também temeria. São arrasadores. Eu preferiria falar de política, fazer críticas gerais, falar de outros países, falar do marqueteiro da presidenta, porque aqui, no que está sendo discutido, não há prova. E está sendo demolida, claramente, a cada passo, a cada testemunho, a acusação. E aproveito, então, para perguntar a Vossa Senhoria. Está claro que os decretos foram baixados por força de uma determinação do TCU. Mas Vossa Senhoria chegou a dizer que, salvo engano da defesa, que depois disso o TCU acompanhou os decretos que foram baixados. E o TCU acompanhou para ver se estava tudo em ordem. E o TCU concordou com aquilo que estava sendo feito, ou seja, concordou com os decretos. Foi isso que aconteceu? Houve um exame a posteriori do acompanhamento? Porque se houve, o TCU acompanhou os decretos e nunca falou absolutamente nada. Segunda questão que faço à Vossa Senhoria. Muitas vezes há muita dúvida de que, mas como é que o governo, perdendo receita, baixou o decreto por excesso de arrecadação? Como é que, por força do superávit, baixaram esses decretos? Pergunta à Vossa Senhoria. Havia base legal para que se utilizasse essa fonte, excesso de arrecadação e superávit? Havia base legal ou não? Nós sabemos que havia, mas eu gostaria de ouvir de Vossa Senhoria por que que se utilizava não o excesso de arrecadação geral do governo, mas especificamente o excesso de arrecadação das unidades beneficiadas pelo decreto? E, finalmente, a última pergunta. Esses decretos foram baixados basicamente para atender que atividades? Eram atividades supérfluas, eram atividades desnecessárias? Por que que as unidades pediram esses decretos? Que tipo de atividades tiveram que ser suplementadas? Com uma mera troca de dinheiro, sem que nenhum gasto a mais houvesse. Que tipo de atividades foram garantidas por esses decretos tão recriminados pela acusação?
Muito obrigada, doutor Eduardo Cardoso. 3 minutos para a testemunha.
Obrigado, doutor José Eduardo Cardoso. Veja, realmente o TCU, depois do 2731, doutor José Eduardo, ele acompanhou em 2 momentos. Veja bem, nós recebemos uma solicitação de auditoria em 2009, que foi para verificar se o MEC e o planejamento, é a 22.47.95.011, de 2009, que verificou se o MEC e o planejamento estavam tomando providências para atender o acordo. E lá foi dito, olha, eles estão caminhando, mas ainda não tínhamos fechado, porque realmente era uma coisa que demandava muito esforço. E no acórdão 5358 de 2011, o TCU atesta o cumprimento pelo MEC e pelo planejamento da decisão do acordo 2731. Então, está claramente lá o TCU dizendo, olha, realmente os dois ministérios tomaram providências. E aí vai já na tua segunda e terceira pergunta. Quer dizer, o excesso de arrecadação para as universidades, ele é de fundamental importância. A universidade faz um convênio, uma universidade tem uma doação, enfim, a universidade tem venda de alguns produtos, ela presta alguns serviços, nós temos inúmeros exemplos disso, e por isso é que a lei permite. E isso era uma grande luta nossa, principalmente o superávit do exercício anterior. Ou que o reitor perdia, ele ficava perdido, ou colocava nas fundações, aonde, evidentemente, a gestão era diferenciada. Então, o superávit, o excesso de arrecadação eram de fundamentais importâncias e eram previstos na lei. A lei, exatamente, ela foi feita, esse acordo TCU foi feito para isso. Foi um pleito da Andif, foi um pleito dos reitores. Ora, nós precisamos resolver essa questão. Né? Então, resolveu e permitiu que isso foi feito. E aí, nós sabemos, essencialmente, viu, doutor Eduardo Cardoso, essencialmente em custeio, em alguns casos, como nós tivemos no FNDE. Veja bem, o FNDE foi um excesso de arrecadação que a SOF mostrou no salário educação. Então, no rendimento do salário educação, teve excesso. Onde foi aplicado esse recurso? Creche, municípios, os municípios fazendo a sua... Então, foi extremamente importante esses recursos, né? Ou essa possibilidade de alocação. Agora, é extremamente importante destacarmos, e eu quero reiterar isso, que essa é a fundamental importância. O crédito adicional de 1,6 bilhão não significou recurso novo. O MEC não teve limite novo, as universidades não tiveram, o FNDE não teve. Ao contrário, nós tivemos que nos adequar a 10,970 bilhões a menos. Para que serviu isso, então? Para flexibilidade na gestão, a gestão mais eficiente. É isso que foi feito. Não houve aumento, ao contrário. E eu confesso que eu lutei para que nós não tivéssemos esse corte. Mas teve o corte. Então, isso permitiu uma gestão muito mais eficiente das universidades. Chama qualquer reitor das universidades, dos institutos, como melhora a gestão quando você tem essa flexibilidade.
Muito obrigada, professor. 3 minutos para a réplica.
Agradeço,
da advogada da defesa.
Agradeço, vossa senhora. Vejam como é interessante, senhores senadores e senhoras senadoras. O TCU, em 2009, não é isto? Baixa um acórdão, ou determina um acórdão. 2008 o acórdão. Em 2008, baixa um acórdão, edita um acórdão, dizendo, olha, é importante que vocês baixem decreto de suplementação. Determino. Ao MEC, determino ao Ministério do Planejamento que baixe os decretos. Depois, em 2011, vai verificar se os decretos foram baixados. Analisa os decretos e fala, olha, está tudo em ordem. Os senhores deveriam ter baixado os decretos. E depois, em 2014, rejeita as contas da Presidenta da República. Em 2015, faz um relatório dizendo que esses decretos não poderiam ter sido baixados e ao impeachment da senhora Presidenta da República, sendo que esses decretos dizem respeito a 70% dos valores que foram mexidos no orçamento. Não é fantástico? Ou seja, o órgão determina. O órgão diz que está em ordem e depois condena quem fez. E depois dizem que não mudaram de opinião. Disseram aqui, doutor Júlio Marcelo e outros, que não mudaram de opinião. Não mudaram? Fiscalizaram esses decretos. Os decretos foram baixados por ordem do próprio TCU. E depois condenam a senhora Presidente da República por ter cumprido a ordem deles. É impressionante, é impactante. Não pode realmente gostar a acusação dessas ponderações. Não pode. Acha que esses testemunhos são inúteis. Claro que são inúteis, porque eles são arrasadores. Até porque esses decretos foram gastos para quê? Ah, para creches. Ah, para o hospital universitário. Que imoralidade jogar-se dinheiro para creches. Que imoralidade jogar-se dinheiro para hospitais universitários. E isso sem gastar mais, reduzindo, não atingindo as metas fiscais. Esta é a condenação? Esta é a condenação que se quer para a senhora Presidente da República? Que tenha não gastado nada mais, reduzido despesas e alocado verbas para creches e hospitais, cumprindo uma determinação do tribunal que hoje já condena? Por ter feito aquilo que ele mandou? É absolutamente paradoxal. Quero perguntar a Vossa Senhoria, portanto. Vossa Senhoria descreveu todo o íter procedimental dos decretos. Falou que eram várias unidades que se manifestavam. Só o Ministério da Educação, quantas unidades orçamentárias tem? Se Vossa Senhoria sabe responder. Que fariam essas solicitações na ponta. E por que pergunto isso? Para mostrar que isto veio da ponta, seguiu um caminho técnico, respaldado por pareceres, como nós vimos ontem, Sua Excelência, depois da República, decidiu, cumprindo o Tribunal de Contas. E hoje é condenada por esse tribunal. E há, senhores senadores, que dizem que isto é uma profunda imoralidade, uma gastança. Gastança que não teve nenhum centavo a mais, gastança que foi feita com dinheiro existente, sem que afetasse as metas fiscais, gastança que atendeu creches, que atendeu hospitais universitários e, portanto, atendeu o interesse público. Mas pergunto a Vossa Senhoria, quantas unidades orçamentárias tem o Ministério da Educação?
Obrigada, doutor Eduardo. Com a palavra, a testemunha.
Doutor Eduardo, o Ministério da Educação tem 150 unidades orçamentárias. São 150 unidades orçamentárias, você imagina. Então, aí você imagina, aí nós estamos falando das 63 universidades, mais 38 institutos, mais os outros órgãos filiados. São 150. Realmente é uma grande complexidade, importante para a descentralização, importante para a autonomia, principalmente a universidade de estudos. Seria impossível nós termos no MEC toda essa gestão, mas é por isso é que esse trabalho se torna até eficiente, que é uma gestão que tem um acompanhamento, mas tem autonomia. Então, uma universidade que ela teve um excesso de arrecadação, o MEC não tem esse conhecimento a priori, mas ela comprova o MEC que teve e ela faz o pleito. Então, veja, isso, em sua maioria, saíram das universidades. Se não me engano, se eu não vou errar o número aqui, em torno de 550 milhões ou mais foram para as universidades. Veja, nós estamos falando aí de universidades e institutos, não é? Aí nós temos os outros órgãos, como os hospitais universitários, os hospitais. Nós temos a CAPES, que foi a CAPES, foi uma questão de doação. ela recebeu uma doação, como é que eu faço? Eu preciso colocar no orçamento, então está aqui, comprovou-se a doação. É, o FNDE, que eu já falei, que foi um excesso de arrecadação e que foi utilizado para as creches. Então é isso, essa descentralização é positiva e essa descentralização, para que haja gestão, tem que ter esses mecanismos que foram criados para atender exatamente a demanda dessas unidades. O acordo de 2008, eu reitero, ele não nasceu em 2008. Ele foi negociado durante muitos anos, inclusive com o próprio tribunal, um pleito dos reitores para que nós tivéssemos uma melhor gestão. E importante, os reitores conscientes e o próprio Ministério da Educação. Ao você ter esse aumento orçamentário, não significa aumento de limite. Então, aí você vai fazer a sua gestão, porque aí o gestor vai dizer aonde ele vai aplicar. Então, é isso que foi feito. Eu acho que é um importante instrumento de gestão, feito com muito zelo no Ministério da Educação e, tenho que dar o testemunho, feito com muito zelo no Ministério do Planejamento para chegar a um decreto e, inclusive, observando a aderência às decisões anteriores do TCU e à própria legislação, que é a nossa lei orçamentária, né, que nós temos que seguir.
Obrigada, doutor Luiz Cláudio Costa, mais um minuto, que eu, como eu disse a Vossa Excelência, como houve um problema técnico aqui, o tempo será recompensado, Vossa Excelência.
Agradeço.
Conforme aconteceu.
Agradeço, senhora presidenta, e quero observar, senhora presidente, ao depoimento, minhas congratulações ao depoimento, bem prestado. Lembrando uma coisa que meu pai sempre me disse: quando você tem a verdade do teu lado, não fuja do assunto e não tergiverse. Enfrente-a, porque ela sempre aparece. É por isso que a defesa não fala de partidos políticos da oposição, ou que eram da oposição, agora são da situação, não critica o governo interino, não faz acusações de que o presidente do partido, o principal partido da oposição, está denunciado agora numa delação premiada, não faz essas referências. Por quê? Porque eu não preciso fugir do assunto para mostrar a absoluta verdade que é estampada pela tese que nós defendemos. Eu não preciso utilizar retórica, não preciso falar de várias coisas ao mesmo tempo, não brigo com o Senado porque não colocou mais fatos, porque teria que brigar com a lei e com a Constituição, porque o Código de Processo Penal é claro que só são esses os assuntos que podem ser discutidos. Eu não brigo para tentar incluir outros fatos, por uma razão muito simples: a verdade está do nosso lado. Os testemunhos que estão sendo dados desmascaram o caráter frágil, inconsistente, insustentável das acusações. Se quiserem condenar, depois de depoimentos como esse, farão um afastamento político da senhora presidente da República. Jamais pelo atendimento dos pressupostos jurídicos, jamais. Isso ficará aberto, escancarado aos olhos de toda a sociedade brasileira e do mundo. Portanto, depoimentos como este, como os que foram dados ontem, das testemunhas da defesa, e até as contradições reveladas pela testemunha da acusação, mostram claramente o que está acontecendo aqui. Não há base nenhuma para a condenação da senhora presidente da República, nenhuma. Por isso, a acusação fica indignada e diz: essas testemunhas são inúteis. Claro que são inúteis. Inúteis para quem quer condenar a qualquer preço, sem olhar a razão dos fatos e sem olhar a verdade, que está seguramente ao lado da tese, que está cada dia mais comprovada pelas testemunhas da senhora presidente da República. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Senhoria.
Obrigada, advogado doutor Eduardo Cardoso. E consulto ao depoente, se quer uma manifestação, agradeço, foi um comentário. Eu agradeço a presença do professor Luiz Cláudio Costa, dispensando a testemunha, pode tomar o seu cafezinho tranquilamente. Agradecendo sua presença e a colaboração, peço à secretaria que conduza a mesa a próxima
senadora
testemunha,
Amélia, para...
senhor Wagner Vilas Boas.
Pela ordem, senadora.
Pela ordem,
Amélia.
Senadora Vanessa
Graziotti. Não seria possível, a partir de um entendimento aqui, fazermos um intervalo de 30 minutos para que a gente possa almoçar, senadora?
É que os senadores estão se revezando.
Mas
senador,
eu não tenho como me revezar. O relator, da mesma forma.
Não, ele já foi almoçar, ele me pediu licença, saiu e voltou. Então
mas
a gente.
Mas nós queríamos, senadora, melhor renovar o apelo aqui da senadora Vanessa.
Pedido
30 minutos apenas.
O pedido que eu recebi do presidente foi para que desse sequência,
mas,
tanto que não
haverá poucas pessoas
com a palavra.
O presidente disse que faria esses intervalos.
Como? O presidente está chegando, então na próxima oitiva também a gente fará com a palavra
senadora.
O depoente, o próximo
intervalo
depoente.
De 30 minutos, senadora Ana Amélia.
A presidente esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando... portanto comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça as indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Queria cumprimentar a testemunha, que é o Dr. Wagner Vilas Boas, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação. Desse modo, tratando-se do Ministério da Educação, a minha única pergunta, Dr. Wagner, será exatamente aquela mesma que fiz ao antecessor de Vossa Senhoria aqui, o Dr. Professor Luiz Cláudio, que é a seguinte: eu vou lhe passar a cópia porque aí facilita na sua resposta. Está aqui. Em relação ao decreto de 27 de julho de 2015, que abriu os orçamentos fiscal e seguridade social em favor de diversos ministérios, dentre eles o Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão, indago a Vossa Senhoria. Era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do Ministério da Educação, avaliar o impacto da abertura do crédito sobre a obtenção da meta de resultado primário? É a minha indagação, Dr. Wagner.